Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Também. Ou às vezes a gente até começa com alguém e depois a gente vem para nós, né? Aí depende do que a gente precisa mais no momento. Porque às vezes a gente está um pouco autocentrado, então a gente começa com alguém de fora, né? E aí depois a gente olha pra gente.
É, eu lembro que numa dos momentos com a monja, ela dizia assim, tem um cachorrinho latindo. Olha só, ele quer falar com a gente. Vamos dar um pouquinho de atenção para ele? Dá atenção para ele, ele fica quietinho e nós vamos continuar. Então, estar presente, né? O aqui e agora. Né? O que, que eu estou fazendo? Às vezes você está fazendo as coisas, mas num automático. Sem estar em contato consigo próprio.
Uhum.
Eu acho que essa é fundamental. É você estar com você no aqui e agora, no presente. Isso seria o presente.
Isso é essencial. Porque, por exemplo, é por isso que a gente faz essas meditações desses três tempos. Porque se eu percebo que a minha energia interna ela está se modificando, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente sente raiva, o que a gente sente? A gente começa a sentir um calor interno. Às vezes o calor sobe tanto que ele chega vindo nas nossas bochechas que elas ficam vermelhas. Né? A cabeça fica quente, né? Então, é essa percepção dessa energia tão sutil. Para que eu possa perceber quando ela está vindo e escolher qual vai ser a minha reação. Porque senão eu tenho uma reação automática. Né? Alguém me fechou no trânsito, eu já saio xingando. Ah, mas ó, agora eu estou meditando, então eu estou percebendo que alguém me fechou no trânsito e minha energia está começando a se mobilizar para uma resposta de raiva. Aí eu consigo, com esse espaço que se abre, eu consigo ter uma liberdade maior de como vai ser a minha ação depois. E isso é muito benéfico e isso traz paz, né?
É, a raiva também é uma energia, né? Tem gente que se alimenta dela de forma negativa e tem gente que utiliza a raiva de forma positiva. E dá para dar um exemplo bem claro nisso. Eu tenho uma pessoa que vem aqui daqui algumas semanas falar do boxe, da defesa pessoal, do soltar adrenalina, né? Soltar a mão no saco de areia, né? E isso também é positivo. Também é uma forma da pessoa aliviar aquilo que está lhe afligindo. Que na grande maioria ninguém se observa. Ou se auto-observa.
É uma prática que a gente não ensina assim no colégio desde que a gente é pequenininha, né? Claro, tem, por exemplo, lá em Quatro Barras, tem um projeto que é de uma integrante do SEB, e ela faz meditação com as crianças lá na escola pública.
Isso é excelente,
e
né?
Ela já faz alguns anos, assim, e os professores têm relatado a evolução das crianças na nota, no comportamento, sabe? Na saúde. Então, a gente está colhendo bons frutos lá. É possível, né? Eu estou falando isso para dizer que é possível.
Não, eu acho que é possível.
Não é comum, mas é possível.
Eu acredito que é possível. Eu tanto acredito que é possível, como acredito também que muitas vezes as pessoas reproduzem aquilo que elas não têm consciência, não têm elaborado. Né?
Sim.
Por formação, o preconceito, o racismo, o fascismo é algo que se a pessoa parar para pensar é ridículo.
É, porque a gente faz geralmente porque a gente despersonifica aquele ser, né? A gente, como se a gente estivesse tirando a humanidade deles. Tanto que parece que é uma tática mesmo de soldados, né?
É uma
você não vê mais
guerra.
Aquele ser como uma pessoa, né? Que tem uma mãe, que tem um filho, que tem, né, amigos. Porque se você começa a personificar, você para.
É uma estratégia de dominação que foi feita há muitos anos com os povos originários, com os povos escravizados da África, com os judeus, em lugares que existem tentativas de domínio e territorial, né? E não é só o território, é o que está dentro do território, né? Se é minério, se é ouro, se são pedras preciosas, enfim. É praticado uma desqualificação do ser.
Sim, é uma tática que é utilizada mesmo, né? Então, e quando a gente começa a frequentar qualquer religião que seja, né? Elas têm mesmo esse reverso, né? as boas religiões, assim, né? As, quando tem uma motivação boa por trás, né? Claro, né? Não posso falar de todas, mas
a questão,
tem uma boa motivação.
A questão da filosofia budista, ela é milenar. Ela é muito mais do que tudo. É uma filosofia de vida. É, então, quando a gente reconhece e estuda um pouquinho, a gente vai encontrar o budismo no Tibete. Antes, muito antes de tudo, né? Então, ela vem resistindo. Claro que existiram invasões, saques, escravidão também dos próprios monges budistas, né? Existiu isso. E das crianças e meninas do Tibete também. Não é uma coisa única. É um comportamento do ser humano para evoluir, né? Ele acha que realmente tendo poder econômico ele vai ser superior. É uma ilusão.
Sim, e também é uma ilusão a gente acreditar que o sistema econômico ele é alimentado por o dinheiro ou poder, né? E esses dias mesmo eu estava escutando uma palestra do Lama Santen e ele falava assim que a economia ela é sustentada pela compaixão, na verdade.
É.
E é por isso que tem o crescimento das pessoas e das nações, né? Por causa da compaixão. Aí a gente tem uns exemplos bem claros, né? Que nem esse desastre natural que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É, a gente teve uma mobilização de pessoas do mundo inteiro, né? E, claro, a gente não precisa viver essas tragédias para ver a compaixão acontecer. Mas é só para lembrar que, na verdade, o que alimenta o mundo realmente é a compaixão. Então, se a gente parar para contemplar isso, né, a gente consegue perceber. E aí, porque se a gente fica numa visão estreita de as coisas estão muito mal, o mundo está uma tragédia, tem guerra por todo lado, né, isso começa a dar para a gente uma falta de energia para agir.
Perde a saúde mental, né?
Isso. Perde também a mobilidade mesmo, né?
Você falou do lama. E da questão do... Eu sei que o lama pedala. O lama é super esportivo, alto astral. E sei de muitas pessoas que fazem coisas lindas. Por exemplo, limpar rios. Semear algumas árvores. São ações de coletivos que, na verdade, é muito mais para a realidade deles ficarem felizes e saírem felizes naquele momento imediato. Porque essa árvore vai demorar muitos anos para crescer, né? Esse rio até limpar mesmo todo ele. Mas o fato de colocar isso em prática...
E olha que bonito, né? Olha como isso é uma visão bem ampla. Porque daí a gente não está pensando só essas pessoas, né, que estão fazendo essas ações. Elas não estão pensando só assim no... eu vou fazer isso para me dar um retorno. Não, eles estão pensando, eu vou fazer isso porque as próximas gerações terão um bom retorno. Então, isso é um coração genuíno de compaixão, né? Então, é muito bonito a gente ter esses exemplos.
A gente produzir um coração de compaixão... É um desafio, né? No momento que a gente vive, as pessoas têm medo até de mostrar que tem coração, né?
Às vezes a gente pensa, eu não vou fazer, eu não vou dar, porque aí a pessoa vai estar me sugando. Eu vou estar perdendo se eu estiver dando, né? E a gente, por isso que a gente tenta para contemplar, porque na verdade é o oposto, né? Quando a gente dá, é que a gente está apto para receber, né?
É oração, invocação, contemplação e celebração.
Celebração é bem importante também.
Celebração também é importante, isso, né? Agradecer as pessoas que estão no nosso entorno, porque que tem paciência de estar conosco, né? Que nos toleram, que são acolhedoras. Acho que esse agradecer também é muito legal.
Sim, com certeza.
Eu gosto do agradeço.
Ju, me permite uma pergunta?
Claro.
Eu esqueci o nome.
Mariana.
Mariana, você falou sobre o dar, né?
Uhum.
Quanto mais se dá, mais se ganha, né? Mais se recebe, né? Não é assim?
Isso.
Legal.
Exatamente. Porque a gente está interconectados. Ninguém está separado. Então, por exemplo, né? Ah, eu comecei a sentir que está me faltando. Então, eu vou parar de dar para as pessoas. Só que daí a gente começa a ter o quê? Uma fixação nesse pensamento. Aí a gente não quer mais se conectar com as pessoas.
Você citou sugar. Na verdade, você não está sendo sugada. Você está dando aquilo que você tem, né? Aquilo de melhor que você tem. E quanto mais, quanto mais benefícios nós propagamos, mais nós recebemos. Seria isso?
É, porque nós estamos em rede, né? O humano, ele é um mamífero. O mamífero não é um ser que vive isolado. Ele nem sobrevive, né? Isolado. Então a gente precisa dos outros seres. E aí é isso que hoje em dia, né, a gente tem muitas tecnologias que podem nos auxiliar a trabalhar isso, né, para que a gente pegue esse nosso talento que cada um tem, né, esse nosso brilho, e a gente possa transbordar para o mundo, né, e realmente servir ao mundo, que é para isso que a gente está aqui, né, que às vezes a gente esquece.
Verdade. Obrigado.
Nós estamos aqui, 16 horas e 34 minutos, Rádio Cultura de Curitiba, AM 970, a mais livre de todas. Quero agradecer a sintonia e a audiência do público que nos prestigia e agradecer Mariana por essa pauta tão importante. Olha, a gente falar de paz, a proposta do programa é falar de arte e cultura de paz e sempre trazer algo que promova essa vibração, essa energia. Mas é sempre um desafio, sabia, Mariana?
Imagina.
É sempre um desafio. Como que nós vamos falar de cultura de paz, de arte, sem perder o pé da realidade, né? Sem ser tão viajante. Mas é possível, né? É possível fazer um trabalho de conscientização, de generosidade, de compaixão. Você está toda segunda-feira na aula que você dá. Tem inscrições?
Não precisa de inscrição, né? Porque já que você falou que aqui é a rádio mais livre, né? Lá a gente brinca que o Milton também gosta muito de usar essa frase, Milton Sato, que é um lugar livre para pessoas livres. Então, o horário que a pessoa puder chegar, ela será bem-vinda, né? Da forma que ela vier, ela será bem-vinda. Né? Aí tem outros horários também, dá para acompanhar lá pelo site ou pelo Instagram. Tem segunda noite, quarta noite, domingo de manhã, domingo à tarde. E também tem segunda, terça e quarta de manhã cedinho.
A gente estava falando de você na busca interior de paz. E às vezes as coisas são mais simples, né? Às vezes eu fui ao médico esses dias que eu precisava e fiquei até com vergonha. Porque o que ele me deu de conselho foi uma coisa bem básica, sabe? Que assim, a senhora deve comer com maior regularidade frutinhas durante o dia. Sai com uma marmitinha, com frutinhas. E a senhora vai ficar melhor. Uma coisa muito básica.
Uhum.
Então são coisas simples, às vezes, sim, que você tem que mudar. Mas você está mudando hábitos, né? Você está prestando atenção. E às vezes a gente fica até com vergonha de dizer, nossa, era só isso. Mas esse só isso dá trabalho. Esse só isso é mudar uma forma de pensamento.
Sim, e às vezes mudar uma rotina também, né? Mas agora para ver, né, falando dos médicos, para ver a compaixão dos médicos, né? Porque a gente chega lá e a gente sabe o que eles vão falar. Que a gente precisa se alimentar bem, que a gente precisa fazer atividade física, que a gente, né, relaxar mais, manter a cabeça mais tranquila, né, tentar se livrar do estresse o máximo possível. A gente já sabe, mas a gente não faz, né? Ou,
sim,
né, a gente faz ali o que é possível, mas às vezes é muito pouco, né? E eles mesmo assim, eles falam, não, tudo bem. Aí você vai conversando aí, às vezes ele fala, não, tudo bem, já que você não consegue, então tome esse remedinho. Né? Então é uma compaixão,
né?
Um acolhimento também que,
sim,
eles fazem, né?
Sim, porque ele não precisa, às vezes você só muda o hábito e você não precisa tomar medicação nenhuma. É?
Sim,
você,
sim,
tira uma gordura que você não deve comer. Isso já vai te dar uma paz interior. São gestos pequenos, né? A pessoa deixa de usar lá um condimento que ela adora, que aquilo faz mal ao corpo. Isso também é um gesto de autocuidado.
Sim, com certeza. Isso também é uma autocompaixão, né? Que a gente também vai treinando com o tempo. É tudo um treino, né?
A gente falando aqui do nosso lado, tá bem tranquilo, né? Mas com a dona de casa que tem 3 crianças pulando, uma louça para lavar, um almoço para terminar e a máquina deu uma truncada e não, e não funcionou a máquina de lavar roupa, não ficar estressado também é difícil.
É assim, né? É, como o próprio budismo diz, o sofrimento é inevitável. Ele vai acontecer, né? Porque se o Siddhartha Gautama, lá, o Buda histórico, ele mesmo vivia num palácio cercado de muita riqueza, né? De tudo que ele precisava, ele tinha. Ele também descobriu o sofrimento, né? Então, porque tem os sofrimentos que são inerentes, né? Que é decrepitude, morte, né? É, das coisas, de tudo, né? Porque tudo um dia acaba, assim, e nosso mesmo, desse corpo que a gente recebeu, né?
Que ele também...
Pra estar aqui, ele também, né?
Vai, deprecia.
Vai depreciar e vai falecer, né? Em algum momento, né?
Eu gosto das lendas do Siddhartha Gautama. Você sabe contar alguma dele? Eu sei que ele abandonou o palácio para viver com a multidão, para conhecer a vida de perto.
É, sim, é porque ele, como ele era privado, né, de tudo que pudesse...
Contaminar.
De tudo que pudesse mostrar para ele que tem um sofrimento, mas um dia ele descobriu, né, ele meio que fugiu lá do palácio e viu um idoso. Porque até os idosos eram escondidos dele, né, que ele não podia ver que o corpo envelhecia. E ele viu um idoso, muito idoso, e aquilo deixou ele, assim, intrigado. Nossa, será que todos chegam a ficar dessa forma? Né? E aí ele foi vendo também outros tipos de sofrimento, né? Quando ele fugiu do palácio. E aí ele falou, não, mas não é possível. Tem que ter uma forma de ser diferente, né? Ou de lidar com isso. E aí ele vai, né, para a floresta e ele fica 6 anos em meditação, né? Então, ele contemplou a fundo, né? E é por isso que a gente, hoje, não precisa se isolar do mundo, né? A gente já teve alguém que fez isso por nós. Claro, tem gente que tem algumas pessoas que têm essa missão, mas...
É um privilégio precisa, também, né, gente? Vamos combinar. Que não pagar ônibus, não pagar aluguel, não pagar condomínio, não precisar da internet, se isolar do mundo, teria que ter isso, né?
Ah, mas não é bem assim.
Não é bem assim, né?
Não, porque até quando você tá lá, que nem tem o Lama Lao, né? Ele é de uma outra tradição, mas é budismo tibetano também. E aí ele conta que ele também foi lá pra caverna, né? Mas ele tinha alguém que levava comida pra ele também, pra ele poder ficar lá.
Aí fica mais fácil,
e aí você tem que começar a treinar a confiança, né? De que o universo tá ali sendo compassivo e generoso, né? De que a comida vai chegar. E se nevar demais? Será que a pessoa vai conseguir chegar? Será que ela vai estar bem? Será que ela vai passar furo para chegar com a comida até aqui em cima, né? Será que eu vou ficar muito tempo sem comer? Vários dias? Então você tem que ter essa confiança, assim, de... Não, tudo bem, o universo tá trabalhando, né? Que nem eu contei para algumas pessoas. Nossa, eu vou lá falar na rádio, né? Eu tô um pouco ansiosa porque eu nunca falei na rádio, assim. E é uma responsabilidade feliz para mim de falar de budismo, né? Mas é algo assim que eu penso que é uma responsabilidade grande, né? Trazer um assunto tão importante assim em nome de uma instituição que é tão valiosa.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.